Querido, se você tem a sua Bíblia, nós vamos fazer uma leitura em 2 Coríntios, no capítulo 4. Vou ler um texto conhecido a partir do versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 7. Se você tem a sua Bíblia, quiser acompanhar a leitura. Ou então ouça com seus ouvidos e com o seu coração o que diz a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 7, está dito assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos, pois nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito: cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Amém? Mas eu quero compartilhar com vocês nesta noite, neste texto, creio eu ser conhecido da maioria dos irmãos, um pouco mais sobre o vaso e o tesouro. O vaso e o tesouro. Nesse texto a Bíblia diz que nós temos um tesouro em vasos de barro. O vaso de barro é a nossa vida. E diz a Bíblia, nossa vida é frágil. Nossa vida é vulnerável. Nossa vida, embora tenha sua importância, o seu valor, e quando eu digo a nossa vida, não estou restringindo ao aspecto de vida física, mas tudo que faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, né? Todo o nosso contexto, embora importante, embora tantas coisas nos envolvem e nos envolvemos com elas todos os dias, todos os momentos, esse é o vaso de barro. Nossa vida, embora importante, ela não é mais importante do que o tesouro. E o tesouro é Jesus em nós. O tesouro é Cristo em nós, é a presença de Deus em nós, é o Espírito Santo habitando em nós. Então nós somos este vaso de barro frágil que carrega a presença de Deus. E quando a Bíblia fala do vaso e do valor deste vaso e da fragilidade deste vaso, o Senhor está nos dando uma importantíssima lição de não colocarmos o nosso foco, a nossa atenção, o nosso coração no vaso. Não darmos importância demasiada ao vaso. Não mudarmos as prioridades, colocando o vaso como coisa primeira, como coisa prioritária. A Bíblia sempre nos mostra que o nosso foco, o nosso coração, deve de fato estar no tesouro. O vaso não pode ser nosso tesouro, nosso tesouro é o Senhor. Amém? O vaso não tem tanto valor assim, embora o tenha. O vaso é frágil. Falando de vaso frágil, eu me lembro, os primeiros anos de casado, eu tinha viajado com a Érica para o Rio de Janeiro certa vez, talvez ela lembre disso. E lá no Rio de Janeiro, nós encontramos num lugar, tinha ido ministrar lá, talvez 1994, por aí, talvez, né? Faz tempo. E eu fui ministrar numa igreja lá e depois, tendo um tempo livre, nós passamos por um lugar que vendia vasos. E nós achamos um conjunto de vasos assim muito, muito bonito. Gostamos muito. Dava para comprar. Só tinha um problema, era um conjunto de 3 vasos e o principal deles era um vaso enorme. E a gente ficou decidindo um tempão, compra ou não compra, mas como é que a gente vai fazer? Como levar isso no carro? Eu falei, bom, vamos tentar. Nós compramos, enchemos os vasos de papel para todo lado e de coisas que nós enrolamos, tudo para o vaso não quebrar na viagem e trouxemos. Né? Do Rio de Janeiro para cá, na parada, parávamos, vamos checar o vaso, se não tinha quebrado, aquele cuidado todo. Chegamos em casa, desembrulhamos os vasos, aquele conjunto de vasos, e colocamos na sala. E a Érica, com a peculiaridade e a habilidade dela de arrumar um ambiente, colocou uma coisa assim bonita dentro dos vasos. Ficou lindo, na sala. Maravilhoso, Deus é bom. Compramos o vaso, trouxemos o vaso. Amém. Algum tempo depois, num domingo de manhã, alguém foi entregar uma coisa em casa. Era domingo de manhã, ela também vai lembrar disso. E tocaram a campainha, era um sobrado. E eu desci e fui até a janela para falar com a pessoa que estava tocando a campainha. Eu não sabia o que era. E nessa minha ida até a janela, passando pela sala, o que que aconteceu? Atropelei o vaso. O maior. Mas foi um, não só um atropelar do vaso, foi um tombo, porque eu bati no vaso e logo mergulhei tentando abraçar o vaso. E aí o que aconteceu foi que eu caí em cima do vaso, o vaso espatifou e não sobrou nada. E eu fiquei ali por um tempo no chão. Quando, depois dessa cena, eu consegui me levantar e fui, coloquei a cabeça na janela, eu só ouvi da pessoa que estava lá no portão, machucou? Eu não lembro o que eu respondi, mas machucou ver o vaso, que nós trouxemos com tanto, com tanto cuidado, ser simplesmente despedaçado. E eu lembro disso até hoje, já fazem muitos anos. A Érica lembra com alegria, porque ela ri disso até hoje, já está rindo ali. Mas ficou assim, bem marcado para mim, que vasos são frágeis. Fala para o seu vizinho, o vaso é frágil. Então essa fragilidade, amados, representa nossa vida, enfrentando dificuldades, né? Lutas, tribulações, perseguições, aflições, enfim. 2 verdades básicas sobre o Evangelho. Primeiro, O Evangelho de Cristo Jesus não nos isenta, não nos blinda de passarmos por lutas, por dificuldades. Isso é uma verdade que o verdadeiro Evangelho da Bíblia nos mostra de uma maneira muito clara. Segunda verdade, o Senhor está conosco todo o tempo e nos faz, ao final, mais do que vencedores sobre todas as coisas. Amém? Quando permanecemos com Ele, nele. Então, Deus não nos isenta de passarmos por lutas, por dificuldades, por aflições. No mundo tereis aflições. É uma verdade. Mas uma outra verdade que caminha junto com essa é: o Senhor está conosco, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E quando nós olhamos para o Senhor em todo o tempo, nós percebemos, certamente, percebemos ou perceberemos futuramente, que ao final todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. Amém, amados? Somos de Cristo, Ele é o tesouro. E o tesouro está num vaso de barro, que é imperfeito, que não tem tanto valor assim. Mas para que isso? Ou por que Deus fez assim? A própria palavra responde de uma maneira muito direta e simples. Para que a excelência do poder seja de Deus. Amém? Diz a Bíblia, temos esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Em outras palavras, para que a glória seja sempre do Senhor. A glória é sempre dele. Amém, amados? Fala para o seu vizinho, toda glória ao Senhor. A glória é sempre dele, o valor está nele, o poder vem dele, a vida vem dele. O Salmo 115 mostra esta verdade de uma maneira também muito clara e muito direta. O Salmo 115 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Então o salmista está dizendo: Senhor, nenhuma glória seja dada a nós, porque nós não temos glória, tudo vem do Senhor. Nós somos absolutamente dependentes de Deus e confiamos e devemos confiar totalmente em Deus, 100% em Deus. Não em nós mesmos, não em nossa capacidade, não na força do nosso braço, não nos nossos planos ou nossas habilidades. Na verdade, a nossa vida começa de fato a entrar no eixo quando nós reconhecemos que não temos nada de nós mesmos e que sem o Senhor nada podemos fazer, tudo é dele, tudo vem dele, diz a Bíblia, toda boa dádiva vem dele, diz a Bíblia, dele, por ele, para ele são todas as coisas, amém? Então não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Em outras palavras, não é a nossa vida que importa, mas importa viver para o Senhor. Amém, queridos? Essa é a essência do Evangelho. E nós precisamos compreender isso porque nós temos a tendência de focar muito no vaso. Nós temos a tendência de dar muita importância para o vaso. Nós temos a tendência de imaginar que muita coisa tem a ver com o vaso. Não, tem a ver com o tesouro. Não é o vaso que importa, é o tesouro. Fala aí para o seu vizinho, não é o vaso que importa. É o tesouro. Todas as vaidades deste mundo, e Salomão diz que tudo é vaidade, todas as vaidades estão ligadas com o vaso. Mas não é o vaso que deve ser revelado ao mundo, é o tesouro, amém? Fala de novo para o seu vizinho, não é o vaso que vai ser revelado ao mundo. É o tesouro. Então o vaso não importa. Amém? Por isso que Paulo disse em Atos capítulo 20, verso 24 o seguinte: em nada tenho a minha vida como preciosa para mim. Ora, se formos recortar, vou baixar um pouquinho, se formos recortar esta verdade de Paulo sem o contexto, vai parecer estranho, como a vida dele não era importante para ele. Mas Paulo entendeu essa essência, e quando ele entendeu, ele dizia: a minha vida não é importante, a minha vida não é preciosa. Ele estava dizendo: o foco não está na minha vida, no que eu quero, no que eu preciso, nos meus anseios, nas minhas expectativas. Então ele disse: em nada tenho a minha vida como importante ou preciosa para mim. Mas, ele dizia, o que importa para mim é dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. É cumprir o chamado, o ministério que eu recebi do Senhor. Então Paulo entendia: o importante é o tesouro, não o vaso. O importante é aquele que está dentro do vaso. Por isso, amados, nós precisamos sempre voltar para esta verdade mais central e fundamental do Evangelho. E essa verdade é: nós devemos viver para a glória de Deus. Viver para a nossa própria glória nos custa o melhor, nos custa tudo. Viver para a glória de Deus nos coloca junto com o melhor, nos traz o melhor. Por isso nós somos chamados para viver para a glória de Deus. Por isso nós somos chamados para desistir da nossa própria vida, para encontrar a vida dele. Por isso Jesus disse: se ganharmos a nossa vida, a perderemos, mas se a perdemos, então ganharemos a vida de Deus ou a vida eterna. Por isso Jesus diz, quando nós encontramos com Jesus e queremos segui-los, ele diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por que ele diz negue-se a si mesmo? Ele está dizendo, em outras palavras, essa mesma verdade. Está dizendo: olha, viver para Deus é tomar a decisão de não viver mais para si mesmo, mas viver para o Senhor, porque vivendo para o Senhor nós temos acesso a todas as coisas. Nós vivemos para a glória dele, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Amém, amados? Então, nós somos um vaso frágil, que não tem valor comparado ao tesouro, mas esse vaso frágil carrega o tesouro. Isso é que é importante. A importância do vaso tem a ver com o tesouro que ele carrega. Amém? A importância da sua vida e da minha tem a ver com o que nós carregamos da parte de Deus. Se você tem Jesus, você carrega a presença de Deus. Amém? Se você tem Jesus, a presença de Deus está em você, o Espírito de Deus está em você, o tesouro está em você. Vaso carrega o tesouro. Agora, o vaso é frágil, o vaso é imperfeito, o vaso tem problemas. Olha para o seu vizinho e fala aí para ele: tem dificuldade aí, vaso? Acredito que sim. Mas, amados, mesmo nas dificuldades, também nas dificuldades, nós somos chamados a olhar não para o vaso, mas para o tesouro. Sabe por quê? Porque quando nós, em nossa jornada com Deus, em nossa vida, as coisas começam a dar certo, as coisas começam a ir bem, se nós vacilarmos, nós temos a tendência de ficar orgulhosos e pensar que nós temos a ver com alguma coisa. Nós começamos a imaginar que é nosso mérito, não é. Fala para o seu vizinho, se você der certo na vida, não é mérito seu. Porque toda boa dádiva vem de Deus. Né? Então assim, se estiver dando certo, reconheça o Senhor, olhe para o tesouro, continue confiando no tesouro, na presença de Deus. Tem a ver com a presença de Deus. Olhe sempre para Jesus, olhe sempre para o tesouro dentro de você. Mas quando também as coisas são difíceis, quando nós enfrentamos lutas, quando nós enfrentamos problemas, quando nós enfrentamos fracassos, decepções, quando nós nos deparamos com a nossa fragilidade, também nestes momentos nós precisamos olhar para o tesouro, não para o vaso. Porque se nos momentos de dificuldade nós olharmos para o vaso, nós vamos ficar decepcionados. Não é verdade? Fala aí para o seu irmão, se você quiser, claro, né? Fala assim, se você olhar para o vaso no dia da dificuldade, no dia do problema, no fracasso, na decepção, você vai ficar mal. E é verdade. A gente fica pensando, ih, essa situação não tem jeito, eu não consigo mudar, isso talvez nunca vai ser diferente. E aí o diabo vem e reforça. O diabo vem e diz, vai ser assim mesmo. Vai continuar assim mesmo. O diabo vem, o mundo, as circunstâncias, até as emoções começam a dizer, contente-se com isso, é a vida, vai ser sempre assim. Você é um problema mesmo, você é um fracasso, você é isso, você é aquilo, você não tem capacidade para isso, para aquilo. Ora, não temos mesmo. Qual homem, quem é o homem que pode se gloriar na presença do Senhor dizendo, eu sou bom? Nenhum, ninguém. Então, seja numa facilidade ou numa dificuldade, seja numa vitória ou num fracasso, não importa onde deve estar o nosso olhar, o nosso foco, a nossa confiança, a nossa dependência. No tesouro, amém? No tesouro. Não seja enganado nas dificuldades. Não seja enganado nas adversidades. Não seja enganado nas circunstâncias difíceis. Dependa do tesouro. Sempre dependa do tesouro, sempre olhe para o tesouro. O que tem importância é o tesouro que habita em nós, e esse tesouro é a presença do Senhor. O vaso pode ser atingido, afligido, enfim. Mas porque esse vaso tem a presença de Deus. Deus é todo poderoso para transformar. Deus é todo poderoso para restaurar. Deus é todo poderoso para refazer. Deus é todo poderoso. Deus é Senhor do vaso, amém? O tesouro é muito maior do que o vaso. Esse é o princípio. Então não ache, você que é vaso, que essa condição de problema, de luta, sei lá o que enfrentamos, e enfrentamos sempre na vida tantas coisas, não coloque o teu foco, não coloque o teu coração, não coloque a tua atenção na fragilidade do vaso, porque Deus que habita em você, Deus que habita em nós, é maior do que todas as coisas e Ele pode todas as coisas. Amém, queridos? Se você tem a sua Bíblia, abra comigo também Jeremias capítulo 18 e vamos ler o que Deus disse ao profeta Jeremias, primeiros versos. Jeremias capítulo 18, a partir do verso 1. Jeremias 18, Deus fala assim para Jeremias: Jeremias, eu quero falar algo ao seu coração, eu quero te ensinar uma coisa, mas para mim te ensinar, você precisa ir lá na casa do oleiro, lá na casa do homem que faz os vasos, e lá eu vou falar com você. Então vamos deixar essa palavra também, nessa noite, falar ao nosso coração. Palavra de Deus, Jeremias 18, verso 1, diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo o que bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Veja, Deus queria ensinar uma coisa fundamental para o profeta. Profeta Jeremias, nós chamamos, costumamos chamar na Bíblia de o profeta chorão. E não é que ele era chorão à toa, não, é porque ele viu os problemas, as lutas, as dificuldades, as trevas, os pecados, os desvios, os ais e tantas coisas. Então Jeremias tinha motivo. E ele se lamentava por tudo aquilo que ele via, pelos desvios do povo de Israel, por tantos problemas. Ele via muita dificuldade. Mas sabe, é muito interessante que nesse momento específico, Deus queria falar ao coração dele, Deus queria mostrar uma coisa fundamental para Jeremias, e então Deus diz para ele: vai lá na casa do oleiro, e eu vou falar com você lá. E ele vai, e o oleiro está lá fazendo um vaso, e de repente aquele vaso estraga, e o oleiro começa a fazer outro. E essa era a mensagem simples de Deus para o coração de Jeremias. Eu imagino que, por Jeremias estar observando tantas coisas, tantos problemas, tantas dificuldades, ele imaginava assim: não há saída, não haverá transformação, não tem esperança, não tem jeito mais, está tudo difícil, está tudo perdido, está tudo problemático, tem tantas dificuldades, olha o tempo em que nós estamos vivendo. E parece que Deus diz: calma, eu vou falar com você. E ele vai e vê aquele vaso, de repente ser estragado, e de repente ele está olhando e surge um novo vaso, novinho. E Deus disse: olha, eu quero que você saiba disso, Jeremias. Porque assim como este oleiro fez um vaso totalmente novo, eu também posso fazer. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Sabe o que Deus estava dizendo e transmitindo ao coração de Jeremias? Esperança. Esperança. Segurança. Certeza de que o Deus Todo-Poderoso pode fazer coisas novas. O Deus Todo-Poderoso pode transformar a vida. O Deus Todo-Poderoso pode trazer um tempo novo. O Deus Todo-Poderoso pode mudar tudo. Ele é Deus, amém? Ele pode fazer isso com a casa de Israel, ele pode fazer isso com a nossa vida, ele pode fazer isso com qualquer circunstância. Ele disse: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E nós somos Israel espiritual de Deus. Amém? Fala assim para o seu vizinho aí. Deus pode fazer qualquer coisa com a tua vida. Só tem uma condição. Você precisa estar nas mãos de Deus. E a tua decisão que se coloca nas mãos de Deus, que te coloca, é nossa decisão. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, se você estiver nas minhas mãos, eu posso. Creia, Deus tudo pode. Deus tudo pode. Ah, mas são tantas lutas, são tantas dificuldades, são tantos problemas, ok? Mas olha para o tesouro, não olha para o vaso, não coloca o teu foco, a tua esperança no vaso, coloca o teu coração no tesouro, coloca a tua esperança no tesouro, porque o tesouro é Cristo em nós, esperança da glória, esperança de ver a glória de Deus. Então, nós não podemos deixar nossa alma nos enganar em nenhum momento da vida, em nenhuma circunstância, dizendo para nós que estas circunstâncias serão definitivas, porque definitivo é o poder de Deus, é a palavra de Deus, é o plano de Deus sobre as nossas vidas. Fora isso, nada é definitivo. Deus tem todo o poder para fazer e refazer tantas vezes quanto Ele quiser. Ele é Deus, amém? Ele é Deus. Tem poder para fazer tudo novo. Se nós nos inclinarmos para o Senhor, Ele toma a nossa vida e faz o que é preciso. Amém? Fala assim para o seu vizinho, tem esperança nele. Ele é o tesouro. E é o tesouro que importa. De fato é o tesouro que importa, é o tesouro que vai ser através de nós revelado ao mundo. Este é o plano de Deus. Ele veio habitar em nós, Jesus habita em nós, o Espírito de Deus habita em nós, ou o Espírito de Cristo habita em nós, e Deus quer revelar Jesus ao mundo através das nossas vidas. Então a nossa vida não é importante, mas a vida do Senhor é que é importante em nós. Por isso Paulo dizia, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a minha vida não importa, porque a vida que eu agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, qual deve ser o nosso alvo, o nosso foco, amados, como cristãos? Revelar o tesouro ao mundo. Que o tesouro apareça. Que o tesouro seja revelado ao mundo através de nós. E o vaso? O vaso não importa, o vaso a gente entrega a Deus. Amém? Fala aí para o seu irmão, que o tesouro apareça ao mundo. Que Jesus seja revelado ao mundo. Fala assim, e o vaso você entrega para Deus. Ah, mas e se o vaso sofrer? Ok. O vaso pode sofrer. Situações acontecem. Como dizíamos, tribulações, aflições, perseguições. A vida cristã não é blindagem contra as dificuldades. A vida cristã é fé, é perseverança, é guerra, é envolvimento, é batalha espiritual, é compromisso, é suor, entrega, adoração, é investimento, é rendição, é tudo isso e é luta, enfim. É vida. E a Bíblia diz neste texto que nós podemos ser, até em tudo, atribulados, tribulados, tribulação, dificuldade, ok, mas não angustiados, atribulados, mas não angustiados. E quando é que nós não somos angustiados? Quando o nosso coração está no tesouro. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. Onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro, e vice-versa. Então, passou por alguma tribulação? Continue com o teu foco no tesouro. Sem ficar questionando tristeza, revolta ou questionamento. Ah, por que isso aconteceu comigo e talvez não aconteceu com o meu vizinho? Não sei. Teremos todas as explicações no céu. Mas eu sei uma coisa. Que nós podemos, no meio das dificuldades, tomar uma decisão. A nossa decisão é olhar para o barro, confiar no barro ou confiar no tesouro. Essa é a nossa decisão no meio da tribulação. Podemos confiar no tesouro, continuar confiando no tesouro ou confiar no barro. Se nós confiarmos no barro, nós vamos ficar com certeza absolutamente decepcionados, perdidos, sem direção, sem saber o que fazer, confusos, sem respostas e tudo mais, porque o vaso é isto aí, é a fragilidade humana, é a limitação humana. Mas eu sei o seguinte, se nós confiarmos no tesouro, se nós olharmos para o tesouro, se nós dependermos do tesouro, o tesouro, amados, nos fará mais do que vencedores sobre toda tribulação. Não tem tribulação alguma que o tesouro não nos faça mais do que vencedores. Então, no meio da tribulação, nosso coração deve estar aonde? No tesouro. Atribulados? Ok. Angustiados? Não. Porque não fomos chamados para viver em angústia, fomos chamados para viver na alegria do Senhor. Amém? Na paz do Senhor, na vida do Senhor. Mesmo em meio a tribulações, não tem problema. O vaso pode ficar perplexo. Diz a palavra, perplexo, mas não desanimados. E essa perplexidade, ela remete àqueles momentos de situações que nos sobrevêm, que nos espantam. Surpresa, ficamos atônitos. Mudanças acontecem repentinamente, coisas podem acontecer, situações em nossa vida. Não esperávamos. Ah, mas será que eu como crente não sou intocável, não sou blindado contra todas as coisas? Não. E sabe por que nós não somos blindados? Uma das razões é porque a nossa fé precisa ser provada e aprovada. Amém? Fala para o seu irmão, sua fé precisa ser provada e aprovada. Porque quando a gente diz, ah, eu creio, tenho fé, minha vida é do Senhor aqui no culto, é fácil. Nas dificuldades lá fora que é outra coisa. Então o vaso, nós podemos, diz a Bíblia, ficar perplexo, vem uma situação e te pega de surpresa. Perdeu o emprego. Planejou, não deu certo. Ouviu um diagnóstico que não queria ouvir. Conferiu a lista, seu nome não estava nela. Recebeu uma notícia que não esperava. Perplexo. Mas não desanimados. Ok. O mesmo Deus que está conosco numa situação fácil, também está em todo o tempo. Amém, amados? Nunca desanimados. Perplexidade pode vir de situações, pode vir de pessoas. Ah, fiquei perplexo porque alguém me traiu. Uhum, vai acontecer provavelmente muitas outras vezes. Notícia boa para os crentes. Pastor, eu fiquei perplexo porque alguém me ofendeu. Ah, não diga. Só com você, meu irmão, ou minha irmã. Pergunta assim de levinho para o seu vizinho. Alguém já te ofendeu? Já viu aquela pessoa que ofendida diz assim, eu não admito, isso aí é o vaso, tá? Não é o tesouro. Que quando alguém é ofendido e ele está no modo tesouro, ele nem liga, ele fala, tá. A pessoa fala assim, não dá para me ofender. Por que não dá para me ofender? Porque eu já morri. Morto não se ofende. Então, alguém me ofendeu. Eu fiquei decepcionado com alguém. Sério. Tesouro. Descobri uma situação familiar difícil. Não diga. Amados, não é que nós esperemos essas coisas. A questão é, nossa vida, nosso olhar, nossa dependência, nossa visão, nossa confiança, nossa segurança, nosso foco está, deve estar sempre no tesouro e não no vaso de barro. O vaso de barro não importa, o tesouro é que importa. Então, se eu ficar perplexo, se nós ficarmos perplexos com alguma situação que nos sobrevém, acontece, de repente, você não esperava, como é que eu vou vencer esta situação? Muito simples. Muito simples. Natureza de Deus, tesouro. Olhando para o tesouro. Dependendo do tesouro. Confiando no tesouro. Perplexos, mas não desanimados. Jesus habita em nós. O Espírito de Deus habita em nós. Amém? A presença de Deus habita em nós. O reino de Deus está em nós. E isso é que é importante. Ali está a nossa segurança e também a nossa vitória. Perseguidos, diz a palavra, mas não desamparados. Tem pessoas ou coisas que podem nos perseguir, né? Às vezes pessoas nem tanto, antigamente tinha mais perseguição, né? Hoje talvez tenha esporadicamente algum tipo de perseguição com alguém. Enfim, mas se alguém perseguir, não tem problema. Confia no tesouro, dependa do tesouro, não coloque a tua atenção, não responda com o vaso de barro, porque o vaso é de barro, o vaso é inapropriado. Responda com o tesouro. Absorva isso no tesouro, na presença de Deus, na vida de Deus em você. Eu tenho uma perseguição, na verdade, tenho um estigma do passado, um problema do passado, um fracasso do passado que me persegue. Se for isso, dependa do tesouro. Tem algumas lutas que acompanham a minha vida e de vez em quando o diabo vem e diz, olha, está vendo, está tudo voltando, ou você não mudou, é mentira do diabo, isso aí é a alma, é a carne falando, é o vaso de barro, olhe para o tesouro, foque no tesouro, dependa do tesouro. Pode ser qualquer coisa, uma necessidade, uma incapacidade, insegurança, não importa o que talvez te persiga, a verdade é uma só. A vida de Deus vai vencer. Amém? O que é que vence tudo isso? É a vida de Deus em nós. É a vida de Jesus em nós. É o Espírito de Cristo em nós. Por isso que podemos até ser perseguidos, também não importa. Mas nunca, nunca desamparados. Por quê? Porque Ele habita em nós, porque Ele está conosco. Todo o tempo, ele diz, jamais te deixarei, não te abandonarei, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, perseguidos, nunca desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ou seja, obviamente ninguém está aqui negando as situações, as lutas, os problemas, as dificuldades, e obviamente podemos ser esporadicamente atingidos por elas, mas se formos atingidos, jamais seremos destruídos se confiarmos no tesouro, na presença de Deus. Na presença de Deus. Atingidos, abatidos, mas jamais destruídos. Bom, está cheio de personagens na Bíblia que nos mostram essa verdade. Pessoas que foram atingidas, mas jamais destruídas. O que dizer de Jó, né? Atingido por tantas coisas, por tantas situações, por tantos problemas, lutas, dificuldades, por tantas perdas, mas jamais destruído. Por quê? Porque Jó fez uma coisa, decidiu confiar em Deus. Decidiu confiar em Deus. Mesmo quando a própria mulher de Jó dizia, amaldiçoa o teu Deus e morre, ele dizia, mulher, você está louca, Deus é Deus sobre todas as coisas, é Ele que concede todas as coisas, é Ele que guarda, é Ele que tem poder sobre tudo, e eu vou confiar nele, vou confiar nele. Então, esses não foram livres de circunstâncias. Daniel, por exemplo, não foi livre da cova dos leões, mas ele confiou totalmente em Deus, totalmente em Deus. Aqueles três jovens, né, Sadraque, Mesaque e Abidinego, não foram livres da fornalha, mas eles confiaram totalmente em Deus, porque eles diziam o seguinte, se nós morrermos, morreremos, se vivermos, viveremos, se o Senhor nos livrar, ok, nós estamos prontos, nós estamos confiando no Senhor. Então eles não foram livres da fornalha, mas o Senhor estava com eles o tempo todo. Sabe, mesmo Jesus, na sua vida, seu ministério terreno aqui, ele não foi livre de passar por dificuldades, por perseguições, né, e por tantos açoites, e por tantas coisas que Jesus passou, varão de dores, sofrimentos que Jesus passou, mas ele sabia que Deus estava sempre com ele, e ele estava sempre com Deus. Então, se nós, amados, colocamos o nosso coração na presença de Deus, nas mãos de Deus, a nossa vida nele, nosso foco no tesouro, jamais seremos destruídos, jamais seremos desamparados, jamais ficaremos perdidos, jamais. Por quê? Porque é a nossa fé, é o nosso coração, é a nossa dependência da presença de Deus em nós, que transforma todas as coisas e que transforma a nossa própria vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz, os que vivem devem morrer para experimentar vida. Ele diz, os que vivem são entregues à morte. Então se queremos viver, devemos morrer para nós mesmos. Então o vaso representa a vida da carne, o tesouro, a vida de Deus. E ele diz, assim nós, os que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus. Por amor de Jesus. Então muitas vezes tem situações que parecem muito grandes, muito difíceis, pressões muito grandes sobre a nossa vida, mas é porque nós estamos enfrentando estas situações, essas dificuldades, estas pressões com o vaso de barro, com a vida da carne. Não dá. Nós precisamos lembrar daquele que habita em nós. E precisamos fazer uma coisa que é simples, mas talvez na prática não seja tão fácil. Nos render. Rendição. Senhor, eu me rendo. E ao me render, eu me rendo tudo que sou e o que tenho. Rendo as minhas emoções. Rendo a minha preocupação, porque preocupar-se é se ocupar antes. Ficar meditando na dúvida, será que vai acontecer isso ou aquilo? Então rendo as minhas preocupações, as minhas ansiedades, lanço todas no Senhor. É lançar a vida no Senhor, é lançar o coração no Senhor, é depender do Senhor. E não permitir que estas coisas nos atropelem. Por isso quem morre vive e experimenta a vida de Deus. E quem morre, na verdade, está se rendendo ao Senhor, está colocando a vida nas mãos do Senhor. A nossa vida, diz a palavra de Deus, já está escondida em Deus, em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 3, porque morrestes e a vossa vida está escondida em Deus, em Cristo. Em Deus, em Cristo. E quando nós fazemos isso, de fato, uma nova vida, um novo poder começa a operar em nós. Então se você quiser vencer o mundo com a tua força, você perde. Mas se você desiste de vencer o mundo com a tua força e se entrega à vida de Deus, ao poder de Deus que habita em você, à presença de Deus que habita em você, a presença de Deus vai vencer todas as coisas. Amém? Fala para o seu vizinho, a presença de Deus vai vencer todas as coisas. Fala para ele assim, dê lugar à presença de Deus. Ela coloca o vaso nas mãos do oleiro. Aleluia. E assim nós que vivemos, diz a palavra, versículo 11 do texto que nós lemos, nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Para que a vida de Jesus se manifeste em nós, nós precisamos de fato morrer, nos render, crer de todo o nosso coração que o oleiro, que é Deus, é habilidoso para fazer um vaso novo. Amém, amados? Então, quero encorajar o seu coração, a sua vida, a sua fé, a crer nisso nessa noite. Que se você tem Jesus, Ele habita em você. O Espírito de Deus habita em você. A vida de Deus está em você. Mas você tem uma decisão. Você pode escolher viver a sua vida. Você pode escolher viver por você mesmo, enfrentando a vida com o que você tem. Ou você pode escolher se render a Deus. Totalmente confiar em Deus, colocar a tua vida nas mãos do oleiro. E o poder das mãos do oleiro pode fazer algo novo, completamente novo. Então não seja enganado, não deixe o mundo, não deixe as suas emoções, não deixe o diabo te enganar, dizendo para você que talvez uma situação, um problema, uma dificuldade vai ser permanente, vai ser constante na sua vida. Porque Deus é poderoso para fazer tudo novo. Assim como ele perguntou para Jeremias. Jeremias olhando, aquele vaso que estava pronto, de repente se estraga. E ele começa a fazer um outro vaso novinho. E Deus pergunta para o profeta, você crê que eu posso fazer algo totalmente novo? Um vaso novo? Assim é Israel. É a casa de Israel nas minhas mãos. Eu posso fazer um vaso totalmente novo. Deus pode fazer da sua vida e de áreas da sua vida coisas completamente novas. Mas será que tem alguma participação nossa ou é única e exclusiva participação de Deus sem nenhuma cooperação nossa? O poder é de Deus. A ação é de Deus, a ação é do Espírito Santo e da palavra de Deus em nós. A glória é toda de Deus, mas tem a nossa cooperação. Amém? Fala para o seu vizinho, tem a nossa cooperação. Fala assim para ele, tem a nossa permissão. Fala assim, porque nós temos livre-arbítrio. Não é? Nós podemos resistir ou permitir. Aí a gente pensa assim, ok Deus, então eu quero cooperar para que o Senhor faça as coisas novas e restaure e transforme a minha vida completamente do jeito que o Senhor quer. Eu creio que Teu é o poder para fazer da minha vida um vaso novo. Creio que o poder vem de fato do tesouro e o meu foco, meu coração, minha dependência vai estar no tesouro. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso, pela fé, colocar minha vida nas mãos de Deus. Mas eu preciso também crer e falar. Crer. Crer onde? No coração. De todo o coração. Crer de todo o coração. Por isso está escrito na Bíblia, um texto onde nós lemos, o verso 13. Cri, por isso falei, diz assim o verso, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Qual é o espírito da fé? É crer de todo o coração e falar. Falar com a boca. Mas não é simplesmente falar, é um falar que vem do coração. Por isso que Jesus, quando foi ensinar fé para os discípulos, né, em Marcos capítulo 11, ele disse assim para os seus discípulos e para nós: em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, erga-te daqui, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer, se alguém disser e crer no seu coração, assim lhe será feito, disse Jesus. Esse é o espírito da fé, amados. Crer no coração e falar com a boca. Então a fé não pode ser uma fé silenciosa. A fé é uma fé que fala. E a fé deve ser uma fé que fala e fala a mesma coisa. Por quê? Porque eu não posso falar uma coisa hoje e amanhã eu descreio. Então, diz a Bíblia também, Tiago capítulo 3, que da mesma fonte não pode jorrar água amarga e água doce. Tem que jorrar água doce. Está falando da qualidade, do tipo de palavras que saem da nossa boca. Eu não posso dizer hoje que eu creio que Deus está transformando a minha vida e fazendo algo absolutamente novo e amanhã eu já estou reclamando de tudo. Que droga é a minha vida, está desse jeito, não acontece nada, e eu não sei nada, eu não posso nada, e nada mudou, e tudo está do mesmo jeito e tal, e no próximo domingo eu venho e falo, ah, eu creio, Senhor, e na segunda-feira eu falo, está tudo uma droga de novo, e depois eu venho e falo, eu creio, então está saindo água doce, mas está saindo água amarga ao mesmo tempo. Está saindo bênção, mas também está saindo murmuração. Está saindo fé, mas também está saindo incredulidade, está saindo reclamação. Não, a fé, ela crê no coração e fala e permanece. Amém, queridos? E permanece. Cri, por isso falei. Então, creio que nós estamos sendo chamados esta noite, neste tempo, para crer e declarar o que a natureza de Deus, o tesouro de Deus dentro de nós tem dito. Nós temos sido chamados para crer e declarar que o tesouro, a presença de Deus em nós vai vencer, vai prevalecer contra toda e qualquer circunstância. Não importa, amém? Não importa atribulado, perplexo, perseguido, abatido, não importa a natureza de Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus em nós, o reino de Deus, o domínio de Deus, a vida de Deus em nós vai vencer, amém? A vida de Deus em nós vence a própria morte, vence todas as coisas. A vida de Deus em nós vence. Temos um tesouro no vaso de barro. Então, se nós enxergarmos pelo Espírito Santo que estamos olhando demais para o vaso de barro, não é? Nós temos que mudar, virar a chave, mudar o nosso foco, a nossa direção. Se eu estava olhando só para o vaso de barro, eu preciso deixar de olhar para o vaso de barro e olhar para o tesouro. Vou dar um exemplo. Uma pessoa egoísta ou vaidosa ou coisa assim, o que ela está fazendo? Ela está olhando só para o vaso de barro. Porque para ela é só o vaso de barro que importa, só a vida dela. E ela olha para si mesma, e para si mesma, e para si mesma. E tudo que importa é a vida dela, e são as questões que envolvem a vida dela e tal. E ela está ali focada, encantada, talvez até enfeitiçada, por ela mesma. Mas sabe qual é o fim, e logo chega esse fim curto disso? É total decepção. Por quê? Porque a pessoa que fica olhando para ela, embriagada com ela mesma, com a sua vaidade, com o seu egoísmo, com coisas assim, logo ela descobre que o vaso é de barro. E ela fica tão frustrada, e ela fica tão decepcionada, e ela fica tão atingida. E aí, porque ela não tinha o foco em Deus, na vida de Deus, no Espírito de Deus, essa pessoa fica decepcionada até com Deus. Porque a pessoa fica pensando assim: Deus, como o Senhor pode um vaso lindo, maravilhoso, igual o meu, um vaso tão importante, uma vida tão importante, que deveria ser assim, perfeita, não ter dificuldade nenhuma, não ter problema nenhum, não ter tribulação nenhuma, não ter aflição nenhuma, como é que o Senhor permitiu que uma aflição dessa viesse e me atingisse? Está na Bíblia. Porque isso que ela cria não era o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho diz que o vaso é de barro e ele pode sofrer uma série de coisas. Amém, queridos? Então, se a nossa vida está focada no vaso de barro, é melhor a gente focar no tesouro. Nós temos que virar a chave. Na outra ponta, tem aquelas pessoas que foram atingidas por problemas, por lutas, por dificuldades, por fracassos, por estigmas, por pecados do passado, por tantas coisas. E a pessoa acha, ou está imaginando, que a vida se resume só no vaso de barro. No primeiro caso, a pessoa achava que o tesouro era o vaso de barro. Não, o tesouro é o tesouro, o vaso de barro é de barro. E ela descobriu isso e ficou frustrada. Nesse segundo caso, a pessoa acha que só tem o vaso de barro. Mas de repente tem que virar a chave também e deixar o Espírito Santo mostrar que é um tesouro. E que o teu foco, teu coração, tua vida deve estar no tesouro. E é o tesouro que transforma todas as coisas. Amém, queridos? É o tesouro que transforma todas as coisas. É o tesouro que nos dá vitória sobre todas as coisas. É em Cristo que nós temos vitória sobre todas as coisas. Ah, Senhor, eu quero que Jesus apareça. Eu quero que o tesouro apareça. Porque o nosso valor é o valor de Cristo e Ele habita em nós. Como é que eu faço isso? Preciso cooperar. Como é que eu coopero? Colocando a minha vida nas mãos de Deus e tudo, todas as áreas, tudo que faz parte da minha vida, todas as circunstâncias, situações, todas as dificuldades, eu preciso de fato crer, eu preciso de fato olhar no tesouro, na presença de Deus, eu preciso acreditar de todo o meu coração que Jesus habita em mim, que eu carrego a presença de Deus. Nós somos templo de Deus, morada de Deus, tabernáculo de Deus aqui na terra. Nós carregamos a presença de Deus. E a presença de Deus é que nos leva de glória em glória. Amém, amados? Vamos ficar em pé. Aleluia. Queria convidar os irmãos do louvor para estarem aqui. Aleluia. Então quero, querido, nessa noite, te encorajar a crer no seu coração e falar com a tua boca. Sabe, eu creio que o Senhor tem liberado um ambiente profético no nosso meio. E ambientes proféticos são maravilhosos, porque no ambiente profético a palavra de Deus, não a palavra letra, mas a palavra viva é liberada. E a palavra viva de Deus transforma. Amém? Você crê nisso, que a palavra viva de Deus transforma? No ambiente profético, o Espírito Santo nos enche de autoridade, convicção, ousadia. E nós decretamos coisas. Nós olhamos para situações e nós dizemos: vai mudar essa situação. O poder não é nosso, nem pode ser. Vem de Deus, é o tesouro. Ambiente profético é um ambiente de fé, onde o Espírito Santo começa a dizer: use a palavra, é cri, por isso falei. Amém? Então quero te encorajar e a orar nesse momento, crendo, te pedindo que o Espírito Santo te mostre num nível maior o tesouro que habita em você. Amém? Sabe, eu sei que os irmãos já sabem que esse tesouro é Cristo em nós. É o Espírito Santo, é Deus, próprio Deus habitando em nós. Eu sei que já sabemos disso, mas eu te encorajo a pedir ao Senhor nesta noite que te revele isso, que te dê uma experiência com isso, com a presença de Deus em você. Amém? Quantos creem que Deus pode fazer isso? E é poderoso quando Deus nos mostra isso. Uau, a gente fica transformado. Nós que estávamos talvez tão pesarosos, tão desanimados talvez, por causa do vaso de barro, das lutas, dos problemas, das dificuldades, das tribulações, de repente os nossos olhos se voltam para o tesouro. Uau! E aí o tesouro, a vida de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, residente em nós, que habita no nosso espírito, muda tudo, muda o ambiente, muda o semblante, muda o nosso coração, muda a nossa mente, muda as nossas emoções, muda! Por causa do tesouro. E sabe, queridos, é isso que importa. Outro dia, eu ministrei aqui sobre entrar na presença de Deus, colocando foco no Senhor e não em nós mesmos. Quando a gente entra na presença de Deus com foco em nós mesmos, nós entramos assim: Deus, eu preciso disso, daquilo, e tenho essa dificuldade, e assim, Deus é bom e Ele responde tudo, mas o foco está em nós mesmos. Mas quando nós entramos para adorar a Deus, o foco deve estar no Senhor, e a presença do Senhor acaba nos transformando. Então quando nós entramos à presença do Senhor e contemplamos a glória de Deus, já não importa mais as nossas questões, só importa o Senhor, só importa a glória dEle. Então é mais ou menos isso que eu estou dizendo nessa noite. Te encorajo a pedir: Espírito Santo, me ajuda a ver o tesouro que habita em mim. Sabe aquela história da Bíblia, da pérola de grande valor? Alguém vendeu tudo quanto tinha e comprou uma pérola de grande valor. Alguém juntou tudo quanto tinha para comprar um terreno, porque naquele terreno tinha um tesouro escondido. O terreno não era importante, mas o tesouro que estava no terreno é que era. Nossa vida é o terreno. O tesouro é que é importante. Nessa noite eu te encorajo a pedir para o Espírito Santo: Espírito Santo de Deus, me mostra o tesouro. Me mostra a tua presença em mim, o teu poder em mim, a tua glória em mim. Mostra, Espírito Santo. Eu quero deixar o vaso de barro de lado, Espírito Santo. Não importa as minhas questões, importa o Senhor, importa a tua presença. Cristo em mim é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Te convido a fazer isso, em primeiro lugar. Em segundo lugar, te convido a profetizar. Peça para o Espírito Santo guiar você nas tuas palavras. Oh, crer no coração e falar com a boca. Deus disse para Jeremias: Jeremias, você está olhando para a casa de Israel, talvez você está vendo muitos problemas, mas Deus falou para ele: mas eu quero que você saiba de uma coisa, Jeremias, eu posso mudar tudo isso. Aleluia, aleluia. Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, você pode ver um campo de ossos secos, mas eu quero te perguntar uma coisa, você acredita que eu posso mudar tudo isso? Ezequiel, meio assim, né, disse: Senhor, tu sabes. E sabe o que Deus disse para ele? Disse para ele assim: então profetiza, profetiza, profetiza sobre esses ossos e eles serão vivificados e serão transformados num grande exército. E Deus está perguntando para nós nesta noite: você crê que eu tenho poder para mudar essas situações da sua vida, as suas circunstâncias, as suas dificuldades, as suas lutas? Você crê que o tesouro está em você, no teu coração, a minha presença, a minha glória, o meu poder muda tudo? Você crê? E se a resposta for sim, se você crê, o Senhor está dizendo: então profetiza, porque nós cooperamos com Deus quando nós profetizamos. Então peça. A segunda coisa é: peça para o Espírito Santo guiar as tuas palavras e profetiza sobre as situações, profetiza sobre as circunstâncias. Eu creio que há um mover profético aqui. Vai preparando seu coração. Amém? Eu creio que a gente pode cantar aquela última canção que nós cantamos no louvor. Pode ser? E depois nós vamos ter um tempo de profetizar. Vamos cantar essa canção, preparando o nosso coração. Eu te encorajo, querido, com todo o meu coração. E convido você a entrar nesse mover profético, porque às vezes a gente não entra e nós perdemos as oportunidades. Às vezes Deus abre um momento específico onde Ele está liberando graça, onde está liberando poder, onde Ele está liberando unção, onde Deus está liberando direção, onde o Espírito está movendo, e às vezes a gente fica parado, ou indiferente, ou até acanhado, tímido, e nós podemos perder o mover. Eu me lembro de uma situação na Bíblia, de Deus falou para o profeta assim: atire a flecha. Deus mandou ele atirar as flechas, e aquela flecha era uma ação de Deus para dar vitória contra o inimigo. E o profeta, se não me falha a memória, atirou uma, duas, três vezes e parou. E o homem de Deus perguntou para ele o seguinte: por que que você atirou só três vezes? Ele falou: porque eu pensei que era atirar flecha, eu atirei uma, duas, três. Ele falou: você tinha que ter atirado mais, porque você só atirou três vezes, só vai ter três vitórias. Em outras palavras, o que eu estou dizendo para você: não perca a oportunidade em Deus de atirar suas flechas hoje. Amém? Prepare seu coração. Talvez você chegou aqui carregado por algumas lutas, algumas circunstâncias, ou alguns montes, não sei. Talvez não sejam nem problemas necessariamente, sejam desafios. Profetiza que esses montes serão removidos. Profetiza que o deserto vai virar campina. Profetiza que aquilo que não frutificava vai frutificar. Profetiza que aquele coração endurecido vai receber a palavra de Deus e vai se render à verdade de Deus. Profetiza transformação, profetiza um novo tempo, um novo ambiente. Profetiza a alegria voltando, a paz voltando, a harmonia voltando, a comunhão voltando. Profetiza abundância. A igreja está aqui na terra para cooperar com Deus. A igreja está aqui na terra para falar a palavra de Deus, para profetizar, para liberar sementes, para liberar vida. Então, duas coisas, não esqueça. Primeiro, peça para o Espírito Santo revelar para você o tesouro que está em você, no vaso de barro, se você tem Jesus. Segunda coisa, peça para o Espírito Santo guiar as suas palavras e profetiza transformação. Crie, por isso falei. Aleluia. Esse é o espírito da fé. Então vamos louvar ao Senhor e vamos permitir que o Espírito Santo nos conduza. E após esta canção nós vamos ter um tempo para orar e para profetizar em nome de Jesus. Oh, xerebalabassura balabassa.